Sou o pastor Mauro Clark, pregador da mensagem a seguir. Você poderá encontrar mais do meu trabalho no site www.falandodecristo.com.
Romanos capítulo 8, versículos 18 em diante. Mas eu quero concentrar aqui ainda no versículo 17, que foi o alvo da última pregação, em que nós lemos a frase: se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. E eu sugeri uma tradução melhor, que seria: já que estamos sofrendo com ele, para que com ele sejamos glorificados. Então, já comentei esse versículo, não vou comentar mais, na mensagem última que eu preguei sobre o versículo 17. Mas mesmo tendo dito aqui, então, no final, que nós seremos glorificados com Cristo, está claro aqui, parece que Paulo achou pouco ter dito isso e resolveu adiantar algo muito importante, que vai ser no versículo 18, Romanos 8 e 18. Porque para mim, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, que teu Espírito Santo nos ajude na transmissão desta mensagem, que seja para a nossa edificação, que seja para mexer com os corações dos que não são crentes no Senhor Jesus Cristo ainda, e que de uma forma ou de outra tu sejas louvado do que vai ser dito aqui. Porque em nome do Senhor Jesus Cristo, a quem nós também queremos honrar, que nós te pedimos. Amém. Observe no versículo 18 a repetição dos dois termos, que tem lá no versículo 17. Sofrimento e glória. As duas palavras estão aí repetidas no versículo 18. Só que no versículo 17 ele tinha dito simplesmente que o sofrimento de hoje seria substituído pela glória no futuro, glória da qual nós vamos ser alvos. Mas ele não fez nenhuma comparação qualitativa de um ou de outro. Ele apenas falou que o sofrimento aqui seria substituído pela glória de lá, do futuro. Mas agora ele resolveu contrastar, realmente, entrar mais fundo nesse contraste do sofrimento presente aqui, que não pode ser comparado com a glória que vai ocorrer no futuro. Eu bolei um exemplo, mas entendemos um pouco melhor o que ele quer dizer aqui. O menino sente falta do irmão mais velho que teve que viajar por algum tempo. Está sofrido, está doloroso, está tristonho. E alguém poderia dizer: não, mas sua tristeza, lembre-se que ela vai ser substituída, a sua tristeza atual vai ser substituída pela alegria quando o seu irmão retornar. É um tempo que ele vai passar lá, quando ele voltar, vai ficar alegre, vai substituir uma coisa pela outra. Pronto. Só que nesse caso, a alegria seria da mesma natureza da tristeza que ele estava tendo agora, mesma intensidade. Mas vamos supor agora que o irmão mais velho tivesse ido buscar uma herança riquíssima para os dois. O parente mais velho havia deixado, era um órfão e tal, interessa as circunstâncias, mas o irmão teria ido buscar uma fortuna, uma coisa, uma herança, para os dois irmãos. O consolo seria bem diferente agora. A sua tristeza vai ficar pequena perto da alegria que está lhe aguardando. Além do próprio retorno do seu irmãozinho, quando ele chegar, você está sentindo muita falta dele, mas ele vai trazer muito dinheiro para ele, para você, que isso vai mudar a sua vida para melhor. Você vai ter mais condições de estudar em lugares melhores e coisas desse tipo. Meu garoto, você não pode comparar o tamanho da alegria que você vai ter no retorno do seu irmão com a tristeza que você está tendo agora. É de outra natureza, porque envolve valores diferentes. Vale a pena sofrer um pouco agora, enquanto seu irmão não está aqui. Toda comparação com as coisas espirituais é uma comparação pobre, mas nos ajuda em alguns pontos a entender, pelo menos, os pontos chaves. Se houvesse uma maneira de quantificar a glória que nós vamos ter, vamos repartir com o Senhor Jesus Cristo, e os sofrimentos de hoje, comparar uma coisa com a outra, nós veríamos que lá é muitíssimo maior, não dá nem para comparar, é de outra natureza. Paulo volta, não volta, mas toca nesse ponto. Não precisa ir lá até na Bíblia, não, até lá, mas eu vou ler só rapidamente. Mas os que querem anotar, 2 Coríntios 4,17. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. O mesmo pensamento está aqui. Observe o contraste entre leve e momentânea, falando das tribulações daqui, com eterno peso, falando da glória no futuro. Voltando então ao nosso texto, Paulo ainda queria exaltar mais a glória que nós vamos ter. Era pouco o que ele tinha acabado de dizer, só comentando que a glória lá ia ser de outra natureza e muito maior, incomparavelmente maior do que o sofrimento daqui. Então ele vem agora com uma revelação fantástica. Versículo 19 em diante, vou ler o 19. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Uma afirmação tão larga, tão sobrenatural, que ultrapassa completamente a nossa capacidade de conhecimento. Não haveria filósofo no mundo, ou pensador, que pudesse deduzir ou concluir isso usando apenas a razão. Nunca. Só pode ter sido por uma revelação direta do Espírito Santo. Dizer que a ardente expectativa da criação aguarda o quê? A revelação dos filhos de Deus. O que que quer dizer a palavra criação? Os estudiosos se dividem bastante aqui. Estava lendo sobre este texto e teve um aí que anotou 11 interpretações diferentes só para esse sentido da palavra criação. Mas não se assuste, porque são sutilezas de interpretação. Tipo, que fala da natureza das coisas criadas é óbvio. Mas alguém diz, envolve os homens? Um diz, não, isso não tem nada a ver com homens. Apenas os animais irracionais e a criação inanimada. Aí já vem um outro teólogo e diz, não, a humanidade está incluída sim, na criação, só que os filhos de Deus estão excluídos. É a humanidade sem Cristo, só. E por aí vai a lista de interpretações. Não vamos entrar nesses detalhes, não vai alterar o nosso texto, nem muito menos o que quer dizer aqui. Pessoalmente, eu penso que inclui tudo que foi criado. Tudo, todo o universo, com seres irracionais, vivos, seres inanimados, os homens, inclusive como criação de Deus, os astros, tudo o que existe está aqui dentro, é a minha maneira de ver. De uma maneira poética aqui, o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele como que dá vida e emoção à natureza, às coisas criadas. E ele diz então aqui que a criação aguarda com grande expectativa a revelação dos filhos de Deus. O assunto aqui é a glória que será fornecida aos crentes. É o que ele diz aqui. Aguarda. Falando da nossa glória que nós vamos ter. Algo fantástico. E por trás desta afirmação surge então uma suspeita de que algo não vai bem com a criação. Se ardentemente a revelação dos filhos de Deus, tem alguma coisa que não está muito bem com a criação. Será que Paulo explica melhor? Explica. Versículos 20 a 22. Pois a criação está sujeita à vaidade. Não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. Na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Voltou a expressão dos filhos de Deus. Falando de glória agora abertamente. porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. Dois pontos que nós vemos aqui claramente. Primeiro, a situação atual da criação e depois a situação futura da criação. Situação atual. Péssimo. Três formas diferentes Paulo encontrou aqui para pintar um quadro muito preto, triste, trágico, quanto à criação do homem. Criação de Deus, de uma maneira geral. Primeira situação aqui, ou característica dessa situação, sujeita à vaidade. Na palavra grega traduzida aqui por vaidade, encontramos algo sem valor, inconveniente, perverso, depravado. Essa é a ideia. Muito ruim. E a criação tornou-se algo muito ruim. Notaram aqui? Por causa daquele que a sujeitou, falando, obviamente, de Deus, do Criador. Foi uma decisão de Deus tornar a sua própria criação, que era muito boa, como ele pode observar, mas algo ruim. Por quê? Por causa do pecado do homem. Não está escrito aqui claramente, mas temos larguíssima base bíblica para afirmar isso. Veio o castigo de Deus e a queda do homem, veio a queda do homem e com ela o castigo de Deus, que abrangeu nesse castigo toda a sua criação. Tudo que Deus criou foi contaminado pelo pecado do homem, contido em Adão ali, que pecou juntamente com sua mulher Eva, sendo raça humana a cabeça, a obra-prima da criação de Deus. Exatamente no pecado, naquele momento, começou a perversão, a falta de retidão, de equilíbrio, de harmonia na criação de Deus. O homem era para dominar os animais, era para sujeitar os animais, era para o homem chegar perante um leão e dar uma ordem a ele, assim entendo eu. E o leão faria, sujeitar, mandar, dominar. Mande um homem hoje chegar na frente de um leão, faminto, e dar uma ordem para o leão. Ele não termina de dizer a frase, já está na boca do leão. E nós vamos dormir numa barraca, em algum local onde tem mato, estamos expostos a sermos picados por um escorpião que nos envenena e nos mata. Animais matam animais, muitas vezes para se alimentar, é claro, mas mesmo sendo para se alimentar, já mostra um desequilíbrio aí. Mas muitas vezes não é para alimentar, não. Animais matam animais também, vão dizer que é instinto, mas não estou entrando no mérito. É fato que animais atacam uns aos outros. Os homens eram vegetarianos antes do pecado. Depois passaram a comer animais. Ah, mas Deus aprovou, eu sei que Deus aprovou. Mas já dentro do contexto da queda e do desequilíbrio, da desarmonia da criação. Mas não era assim no princípio. Mesmo assim, o homem não mata só para comer, ele mata por passatempo, ele mata por esporte, mata por prazer, ou mata por nada, simplesmente mata, como é muito comum uma criança ver uma formiguinha e esmaga sobre o seu pé. Por quê? Para quê? Não importa. Viu a formiguinha andando, esmaga a formiga embaixo do pé. Desequilíbrio total. Versículo 21, a criação está presa a um cativeiro de corrupção. A palavra traduzida por corrupção significa literalmente aquilo que perece. E moralmente significa decadência moral. A humanidade é decadente, aliás, a criação é decadente. E não consegue deixar de ser porque ela é escrava da corrupção, corrupção no aspecto bem largo da concepção. Cada vez o homem piora no seu estado de imoralidade, sem princípios, de irreverência, de violência. A essência do pecado é a mesma. Assim eu compreendo, desde que o pecado entrou lá, o primeiro homem criado. Mas o aumento grande da população e a rapidez da mídia em que vemos as coisas acontecendo tudo quase ao mesmo tempo em qualquer lugar do mundo, claro, coloca em mais contato entre pecadores. Então, pecado gera pecado. Mais pecadores juntos e vendo uns aos outros, termina mais rapidamente numa escala de pecados. Nunca morreu tanta gente por guerra como no século passado, e o nosso mal começou, já foi inaugurando com guerra, e só fala em guerra, só se fala em guerra. Homicídios, violência, não preciso nem comentar muito, a época que nós estamos vivendo, no mundo inteiro, não apenas no Brasil. Ocultismo, misticismo, cada vez maior. Os animais são pervertidos. Basta estudar um pouquinho sobre eles e ver que o índice de homossexualismo entre os animais é alto, mostrando uma perversão da natureza. A natureza é decadente. Furacões, terremotos, enchentes, secas, geadas, frios, maremotos, fenômenos esquisitos que os homens às vezes nem conhecem bem, não sabem prever. E todo ano se ouve falar que houve um temporal que nunca tinha havido antes no lugar tal, e que o inverno no lugar tal está completamente enlouquecido, não tem mais parâmetros direito, e cada vez nós ouvimos mais falar isto. O Senhor Jesus Cristo disse que os cataclismas iriam piorar nos últimos tempos, comprovando claramente uma contínua decadência nessa desarmonia da natureza. E do jeito que a natureza ataca o homem agride a natureza com desmatamento, poluição e etc. Por fim, no versículo 22, Paulo diz que a natureza geme e suporta angústias até agora. Literalmente, o verbo traduzido aqui por suportar angústias significa sentir dores de parto. É isso que está escrito. Ter uma grande agonia, como uma mulher às vésperas de um parto, com grandes dores. E é uma frase que resume bem a situação presente da criação. Angústia, gemidos, dores. Essa é a situação de hoje. Do apóstolo Paulo, na época, há 2000 anos, e hoje. Mas fala ainda o texto da situação futura da criação. Deus tem como propósito dar fim a esse cativeiro da corrupção a que está algemada toda a criação. A criação será redimida para uma grande liberdade, é que o apóstolo diz aqui. Versículo 21, a segunda parte. Será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. É como se as dores de parto que a criação sente até hoje fossem ter fim, de fato, pela chegada de uma nova época. Como as dores de parto de uma mulher têm fim quando nasce a criança. Então, Paulo deve ter usado de propósito essa expressão, dores de parto, para dizer, vai ter um dia em que essas dores de fato vão terminar, porque uma situação completamente nova na criação vai surgir. E o que é que vai acontecer então? Liberdade da glória dos filhos de Deus. É algo tão grande que nós não sabemos nem explicar direito. Exatamente o que significa isso, eu não sei. Eu sei que tem tudo a ver com a glória de nós, filhos de Deus, salvos pelo Senhor Jesus Cristo, teremos. Está claro que tem a ver com a nossa glória, nossa glorificação. E o ponto-chave aqui é a liberdade, que contrasta, claro, com o quê? Escravidão. A criação está escrava à corrupção, amarrada, não sai, mas vai ter liberdade, em contraste com a escravidão. A criação vai ser livre. O conceito básico de liberdade, eu definiria assim, liberdade é ter vontade e poder para fazer o bem. Eu defino assim liberdade, no sentido mais amplo da palavra, talvez até teológico, tomando como bem, obviamente, aquilo que Deus aprova. Liberdade é ter vontade e poder para fazer o bem, ou fazer o que Deus aprova. Toda a criação procederá, então, dentro dos padrões de Deus. Vai haver harmonia. O milênio será um período em que Cristo irá reinar aqui, depois de voltar pela segunda vez, em que vai ter grande harmonia e toda a terra se encherá da glória e do conhecimento de Deus. Só um pequeno exemplo. Isaías capítulo 11, exemplo desta harmonia que vai ter. Isaías 11, de 6 a 9. O lobo habitará com o cordeiro, e o leopardo se deitará junto ao cabrito. E o bezerro, o leão novo e o animal cevado andarão juntos, e um pequenino os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas, pastarão. Ursa pastando. E as suas crias juntas se deitarão. O leão comerá palha, como boi. Cadê carne aqui? Cadê leão comendo carne, mas comendo palha? Voltando à ideia de comer vegetais, não mais carne. O leão comerá palha como boi. A criança de peito brincará sobre a toca da áspide ou da serpente. E o já desmamado meterá a mão na cova do basilisco, um réptil venenoso. Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Uma passagem que se relaciona claramente com aquele período em que o Senhor Jesus Cristo reinará aqui. E eu estenderia, sem problema algum, essa ideia de uma harmonia total para a própria nova criação, novo céu e nova terra, que Deus irá criar depois do milênio. Essa será a situação futura da criação. Quero fazer um comentário aqui sobre a onda fortíssima ecológica que nós vemos nos últimos anos. Tem alguma razão os ecologistas de denunciarem agressões à natureza por parte do homem, desequilíbrio, florestas, maltrato de animais e coisas assim. Mas, como normalmente acontece com o homem natural é aquele homem do jeito que ele nasce, sem Cristo e sem o Espírito Santo habitando em si, ele não entende, o homem natural, ele não entende a explicação teológica das coisas. Ele percebe o problema, mas não sabe dimensioná-lo corretamente e muito menos apontar soluções. E eu vejo dois erros básicos do atual movimento ecológico com relação às escrituras. Vou dar só uma pincelada rápida e voltar ao texto. Primeiro, a inversão de valores. Deus criou o homem acima da natureza e dos animais para dominá-los. O movimento ecológico hoje pressiona e tem conseguido leis que chegam a valorizar mais animais do que homens. Fala-se em leis extremamente duras para certos animais, com risco de extinção. Eu não sou advogado, não entendo bem de leis. O que a gente lê aqui e acolá é que existem leis mais duras para certos animais do que para um ser humano. O que alguém possa fazer para um ser humano. Numa inversão grande. Existem histórias bizarras de obras enormes, gigantescas, milhões em obras paradas, porque surgiu no meio um animal que estava hibernando, um urso hibernando lá, e parou-se a obra. Ou porque descobriu-se que tinha uma espécie ali de besouro, ou de coisa parecida, que estava em extinção. Então, para-se obras milionárias. Eu estava lendo sobre a Olimpíada que houve recentemente em Sydney, na Austrália, vi a foto, iniciando uma obra gigantesca ali, para um dos vários estádios, totalmente abandonada. Tiveram que criar um outro, que estava em risco de extinção, então parou tudo, milhões de dólares foram jogados fora, abandonados, para que se pudesse fazer em outro lugar, pelo risco. O pastor Timóteo comenta muito comigo, morava na Bahia, que se impressionava com a sofisticação de equipamentos caríssimos que passavam lá todo o tempo lá perto de Petrolina, por causa de uma tal de uma ararinha azul. Ele disse, rapaz, eu não posso ouvir esse nome. Ele diz, ararinha azul. Porque só se fala lá nesse tal da Sararinha Azul, que deve ter umas 3, 4, 5 no Brasil, são pouquíssimas, e o que se gasta, a sofisticação eletrônica, os aparelhos, os automóveis, as pessoas, cientistas, passam para lá e para cá envolvidas ali, pesquisando onde é que estavam, com anotações extremamente precisas, onde é que foi visto a última vez e tal, numa dedicação extrema, num país em que milhões são subnutridos. Então, há um desequilíbrio evidente nisto tudo. E isso vai acabando por levar a uma verdadeira idolatria da natureza. Está passando na televisão, eu vi ontem mais uma vez, já tinha visto uma vez, eu vi ontem a segunda vez, dizendo algo assim, com fotos bonitas da terra, dizendo assim, ela nos mantém vivos, ela nos dá alimento, ela nos cobre, ela isso, ela aquilo. Aí diz assim, é a nossa mãe, a terra. Preservem a terra, faça o que puder, faça alguma coisa, pela nossa, repete, pela nossa mãe. Aí, o primeiro pensamento que me veio à mente quando eu vi a primeira vez, foi assim, como Deus deve se ofender com algo desse tipo? Ela nos dá alimento, ela nos provê roupas, ela quem? Os bichos, as árvores, as plantas, os minerais, nos dão alguma coisa? Deus é quem dá para esses homens pervertidos, corruptos, que não entendem as coisas de Deus e ficam idolatrando o que é criado e não adorando corretamente ao Criador. Como isso deve irar ao Deus Criador? Segundo erro desse movimento ecológico, eles pensarem que podem resolver esse desequilíbrio com campanhas, denúncias, dinheiro, política, leis e etc. A natureza está escrava desse desequilíbrio. Há 2000 anos, Paulo escreveu isto. E ela já estava assim desde Adão, provavelmente uns 4000 anos antes de Paulo. Ou seja, 6000 anos antes de nós. A natureza, a criação só vai ser libertada quando Cristo voltar. E os salvos nele forem glorificados. Porque o retorno à liberdade da criação está diretamente relacionada com a liberdade da glória dos filhos de Deus. Não entendemos precisamente, como já falei, a dimensão disso, mas é muito bonito. E é o que está escrito. E é a verdade de Deus, isso aqui. Então não adianta fazer campanhas. Não adianta irritar mais ainda ao Criador. Paulo volta agora, voltando ao nosso Romanos 8, versículo 23. Ele começou o texto aqui no 18, falando no sofrimento dos crentes. E aproveita a mesma ideia para falar agora a mesma ideia que ele aproveitou para falar da criação, ele fala agora dos filhos de Deus. Qual é a ideia? Gemer. Vai usar o mesmo verbo. Porque, é importante explicar isso, dentro da natureza há a humanidade, que eu incluí toda nesse gemido aqui da criação. Mas dentro da humanidade há aqueles que foram feitos pela fé em Cristo, filhos de Deus. Então vamos voltar agora a falar deles. E não somente ela, quem? A criação. Mas também nós. Nós quem? Os filhos de Deus. Que temos as primícias do Espírito. Ele define aqui filhos de Deus como esse. Igualmente gememos, mesmo verbo. Gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Paulo aqui abre claramente a situação do Filho de Deus, do crente em Cristo. Ele geme de duas maneiras. Ele geme como fazendo parte da na velha criação ainda, no contexto de que ainda nós sofremos o desequilíbrio Afinal, nós não lutamos ainda contra a decadência do nosso corpo, as doenças e os nossos pecados, e as nossas perversões, e as nossas imoralidades, a luta que nós temos contra todas essas coisas ruins. Estamos ainda gemendo como integrantes que somos da velha criação, ou da criação original. Sim, mas, como novas criaturas que somos, quem está em Cristo, nova criatura é, as coisas antigas já passaram, as que se fizeram novas, então nós somos novas criaturas em Cristo. Temos as primícias do Espírito, algo completamente diferente de alguém que nasceu e lá ficou, naquele mesmo estado que nasceu. Primícias do Espírito, primícias significa os primeiros frutos da terra oferecidos a Deus. É a primeira produção de alguém em que ele oferece, essa é a ideia. Como habitação do Espírito, o crente tem dentro de si os primeiros resultados do trabalho divino da salvação em Cristo. É nesse sentido, eu entendo, que nós somos primícias do Espírito. Os primeiros resultados das consequências da salvação que Cristo operou na cruz, somos nós. Porque Ele já nos salva, Ele vem habitar em nós, e mesmo que nós ainda estejamos ligados com a velha criação e gememos com ela, mas agora nós já temos para mostrar muita coisa que o homem natural, infelizmente, o perdido, sem Cristo, não tem. Então nós somos já resultado do trabalho de Deus entre os homens. O começo do trabalho, a ideia de primícias. E a presença do Espírito Santo nos dá a convicção que nós somos filhos adotivos de Deus. Já preguei, já expliquei isso claramente. Só que essa adoção de filhos ainda não se consumou. A plenitude ainda está no futuro. A glória que nós vamos ter ainda está no futuro. Ora, isso gera uma expectativa enorme, uma vontade tremenda de que ocorra logo, porque vai ser delicioso demais. Então o crente geme, agora não mais gemendo debaixo da corrupção da criação. Ele geme agora por uma outra base. Ele geme agora por outros motivos. Quase angustiado. Porque ele ainda não é o que ele haverá de ser. Porque ainda convive com um corpo fraco, doente e pecador. E quanto mais o crente se convence de que seu corpo será glorificado, mais ele anseia que isto aconteça logo. E vem gemido. Mas Paulo, alguém poderia dizer, essa realidade é dura, Paulo. Quer dizer que nós vamos passar a vida todo dia aqui na Terra nessa expectativa, nessa angústia, nesse gemer. Nesse particular, alguém poderia dizer, nós temos até desvantagem com relação a quem nem é crente, tem compromisso nenhum com Deus. Porque ele só geme como homem natural. Nem se preocupa com essa história de adoção, de redenção de povo, de glória futura. Nem pensando nisso. Versículo 24. Porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança. Pois o que alguém vê, como espera? Eu imagino, irmãos, que é como se Paulo respondesse mais ou menos assim. É isso mesmo, irmãos. É isso mesmo. É inerente da salvação ter esperança em coisas futuras. Faz parte. E se alguém quer falar da salvação como algo muito realizado aqui, não entendeu bem. A salvação é completa no único aspecto que nós já somos filhos de Deus e nossa situação já está definida como herdeiros de Deus, cidadão dos céus. Sim. Mas a consumação desta salvação, a complementação, a consumação dela, o aperfeiçoamento dela é no futuro. O Novo Testamento é muito claro nisso aí. A própria ideia de que nós vamos ser glorificados no futuro deixa isso muito claro. Então, nós, olha, irmãozinho, Paulo dizendo, quando você foi salvo, fez parte do exercício da sua fé, ter esperança em coisas lá na frente. Então não reclamo muito não. Faz parte, é inerente. A salvação, a esperança nas coisas do porvir que estão previstas na palavra de Deus. Em coisas que nós não estamos vendo. Aliás, uma das definições de fé é exatamente isto. De crer no que se não vê. Do contrário, não teria sentido a esperança, como Paulo argumenta aqui. Mas, como sempre acontece, quando vemos um ponto difícil, ou triste ou complicado, já vem a solução, já vem um rumo gostoso para se seguir, já vem uma luz. Versículo 25, que é o que eu vou encerrar. Mas, se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Olha, esse verbo aqui, esse tempo aqui, esperamos o que não vemos, eu acho muito melhor assim. Se temos esperança no que não vemos, que é bastante diferente o sentido. Você esperar uma coisa e você ter esperança é diferente. Então, eu traduziria assim. Se temos esperança no que não vemos, com paciência o aguardamos. Quem passa a vida tendo esperança no que não vê, é o que Paulo diz aqui, só tem uma saída para conter o gemido da expectativa criada por essa espera. Ter paciência. Essa é a solução bíblica. Ter paciência. Essa palavra aqui traduzida por paciência é aquela que eu já disse para vocês, que significa... Está embaixo, como se tivesse um peso, uma carga em cima, e a pessoa permanece ali e aguenta. Dá uma ideia de perseverança sobre uma situação difícil, desagradável, complicada, desconfortável. Ficar embaixo, permanecer sob. Isso é que significa a ideia. Então, ter paciência. Não tem outra forma. Então, para os pacientes, talvez não haja muitos problemas pela natureza. Mas para os impacientes, para os ansiosos, tem que desenvolver a paciência e aguardando. Porque a vida aqui, nesta terra, o salvo em Cristo, vai encontrar mesmo esse tipo de situação, de ansiedade, de aguardando. Agora Paulo vem com uma ajuda fantástica para esse nosso gemer e na própria capacidade de desenvolver paciência. Como é que eu desenvolvo essa paciência? Nós temos um recurso fantástico que vai ficar para a próxima pregação, na continuidade do texto em Romanos 8, eu não vou ler. Mas fique aí no seu coração que temos um recurso fantástico, para desenvolver essa paciência que nós precisamos tanto. Três lições, e eu encerro. Voltando à ideia de que não há meio de comparar o sofrimento presente com a glória que vem, a natureza é diferente. Quando você estiver achando que vai morrer de tanto sofrer aqui nesta terra, lembre-se, isso é leve. Isso é momentâneo. Pastor, momentâneo. O senhor sabe há quanto tempo eu venho sofrendo dessa situação? Não, nem quero saber. Porque a Bíblia diz que é momentâneo, então é. Pronto. É momentâneo. Comparado com o peso de glória que nós vamos ter. Isso deve dar a você muito conforto. Muito conforto. É por enquanto. Isso passa. Muita mãe já consolou o filho que está com dor e que deu remédio, enquanto não faz efeito, alisa o filho e disse, vai já passar. E passa, às vezes a criança dorme dentro desse conforto da mãe, quando estiver sofrendo, que aliás é quase continuamente nós sofremos nesta terra, lembre-se, vai já passar. É rápido. 70 anos, 80, 90, 30, 15, não vale nada comparado com a eternidade. E o peso do sofrimento aqui, a natureza do sofrimento, não vale nada comparado com a natureza da glória e da alegria, do gozo que nós vamos ter com Cristo. Lembre-se disso, pode ser usado para grande conforto seu. Segunda lição que eu gostaria de comentar. Embora discordando dos ecologistas, da maneira como eles veem as coisas, pelo menos aproveite a atividade deles para você mesmo respeitar mais as leis, respeitar mais a natureza de Deus. Respeite mais. Respeite mais os animais. Não mate o animal por matar. Não maltrate uma planta. Por que maltratar uma planta? Por que quebrar um galho de brincadeira? Por quê? Não tem sentido isto. Eu li um livro do filósofo cristão Francis Schaeffer, que são livros excelentes, difíceis, mas excelentes, que fala sobre ecologia, fala sobre natureza, a relação do crente com a natureza. Nunca esqueci. É muito interessante isso, porque ele comenta lá mais ou menos nesse sentido. Então, o crente não tem motivo nenhum, muito pelo contrário, é errado. Ele está maltratando a natureza por si mesmo. Não porque é nossa mãe, porque é a natureza de Deus, que Ele criou, respeitemos então e saibamos o limite. Mesmo nós tendo autorização para dominar a natureza e matar um animal para comer e arrancar uma planta para comer ou para medicinal, tudo bem. Nós temos autorização para isso. Mas por fazer, não. É desrespeito à natureza que Deus criou. E último, aqui é uma pergunta a você, quero instigar você a ficar pensando nisso. Eu falei muito aqui no crente gemer, angústia, querendo que chegue logo a adoção de filhos e tal e tal. Francamente, isso ocorre com você? Francamente. Só quem vai poder responder esta é você. É uma linguagem meia distante? Não, sabe como é? Paulo era muito consagrado, um santo, São Paulo. Não, santos todos nós em Cristo somos. Então não é o caso. Consagrado ele era, você também é. Ele tinha um ministério especialíssimo, tudo bem. Você tem um ministério também. Ele tinha o Espírito Santo habitando nele, você também tem, você que é crente. Então, cuidado com esse distanciamento. Quase como Paulo fosse um místico, alguma coisa assim, muito distante de uma experiência cristã que podemos ter hoje. Negativo. Faz parte da sua realidade gemer como crente, aguardando a sua revelação nossa como filho de Deus, aguardando a sua glória futura. Se não faz parte, irmão, nós estamos muito longe do que deve ser a experiência cristã, de fato, vivida nesta terra. E provavelmente é o que ocorre com muitos de nós, tão amarrados com as coisas ainda deste mundo, o nosso aspecto ainda da primeira criação, aspectos até lícitos, temos que comer, porque ainda somos parte da velha criação, temos que nos alimentar, que vestir, etc., nos tratar, tudo bem. Mas em que limites nós estamos nos dedicando a essas coisas daqui, materiais, e aí passando mesmo para a cobiça de mais e mais e mais, uma ambição fora de um contexto normal e benéfico, que poderia caber na palavra ambição, mas uma ambição já mais do que isto, uma dedicação exagerada às coisas aqui, uma sensualidade não controlada. Tudo isto está lhe desviando do verdadeiro objetivo e fazendo com que você entenda como se tivesse lido aqui o original no grego, quando fala aqui em gemer, deve ter algum crente aqui e acolá que entenda isso aqui, porque para mim é outra linguagem. Não sei bem de que Paulo está falando aqui, não. Seria uma pena muito grande o crente ouvir a pregação dessa, ou ler um texto desse, e sentir como se fosse algo estranho a ele, como se nem conhecesse esse gemer aguardando as coisas do futuro. Pense nisto, meu irmão, minha irmã em Cristo. Porque se não faz parte da sua experiência. Gemer, aguardando as coisas do alto. Sua vida espiritual está muito pobre. E ao contrário, se você de fato faz parte, você experimenta isto no seu dia a dia, graças a Deus, pelos seus gemidos, pelas suas angústias, aguardando, angústias nesse sentido, aguardando as coisas do alto. E só tem um jeito de combatê-las, é com paciência. Vamos falar mais um pouco disso na próxima mensagem. Deus nos abençoe. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, obrigado pelo que foi dito aqui, que teu Espírito Santo que habita em nós, que Ele é as primícias em nós, do teu trabalho na vida de pecadores, arrependidos e salvos em Cristo, que Ele nos ensine com essas coisas. E ó Senhor, que esse gemido nosso seja mais real, seja mais até natural no nosso dia a dia, como sentimos fome no estômago para poder almoçar todo dia. Que nós sintamos esta fome da nossa glorificação. Que isso não seja grego para nós, mas seja uma linguagem muito compreendida, uma vez que faz parte da nossa rotina, do nosso dia a dia. Sejas tu glorificado com o que foi dito aqui. Em nome do Senhor Jesus Cristo, te pedimos e agradecemos. Amém.
Caso deseje conhecer mais pregações ou meditações e artigos de minha autoria, acesse o site www.falandodecristo.com.